Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech, e estamos aqui para mais um programa do Profissão TI. Um programa que vai ser bastante diferente. Primeiro porque a gente não vai falar tanto de mercado ou de carreira. Vamos falar um pouco mais de inovação, de pesquisa, de fronteira de pesquisa na área de TI. Segundo, porque nós vamos conversar com o Léo, que está nos Estados Unidos, no Media Lab do MIT. O Léo é pesquisador do MIT, consultor de inovação da Banditech. E eu estou em São Paulo, e nós estamos conversando via Skype. Léo, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela nossa conversa. Eu queria começar pedindo que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
Legal, Maurício. É um prazer para mim estar tá aqui presente conversando com você aí e o pessoal da Banditech. Eu sou um pesquisador brasileiro aqui no MIT Media Lab, né? E eu já estou nos Estados Unidos há cerca de 11 anos. Mas toda a minha formação acadêmica, pelo menos o início da minha formação acadêmica e profissional foi aí no Brasil, né? Eu me formei no ITA, num curso de tecnologia em computação, que existia lá, e que existiu até 1991. E depois de lá, eu fui trabalhar na Europa, onde eu trabalhei como engenheiro de software, desenvolvendo sistemas de telecomunicação em vários países, principalmente na Alemanha e em Portugal. Depois de cerca de 4 anos, mais ou menos, trabalhando nessa área lá na Europa, eu decidi mudar de vida. Eu decidi sair da área de telecomunicações e me engajar numa área mais social, uma área em que, pelo menos sob o meu ponto de vista, tivesse um impacto mais direto na vida das pessoas. Isso me levou a voltar para o Brasil e estudar educação, e mais especificamente o desenvolvimento de software para o aprendizado. E eu acabei fazendo meu mestrado na Unicamp, na engenharia de computação, e em paralelo ao meu mestrado, eu acabei coordenando uma ONG em São Paulo que montava escolas de informática em favelas. E foi um trabalho com que eu me apaixonei, assim, uma coisa que, sabe, que para mim ela fazia muito sentido e tal, e eu resolvi me dedicar a isso e cada vez me aprofundar mais. Foi esse trabalho nas comunidades em São Paulo que me levou a buscar o doutorado fora do Brasil, né? Eu saí do Brasil em busca de uma oportunidade de conhecer outros trabalhos sendo feitos em outras partes do mundo e também de ter um tempo e a oportunidade de experimentar com os meus próprios projetos. Aí, em janeiro, em 2001, em junho de 2001, eu fui aceito no MIT Media Lab, né? E acabei fazendo meu doutorado aqui até o comecinho de 2007. Me formei em 2007 nessa área de tecnologia para o desenvolvimento social e fui contratado pela Microsoft, né? E me mudei daqui de Cambridge para Seattle, né? E Redmond, e trabalhei na Microsoft na área de inovação, principalmente inovação para tecnologias aplicadas à educação, né? E foi muito interessante o trabalho que eu fiz lá. Mas ainda assim eu sentia muita falta de um trabalho mais direto com as comunidades mais carentes. Então, quando houve o convite do MIT para que eu voltasse para o Media Lab, agora na condição de pesquisador, eu aceitei, né, e vim para cá, agora já faz mais ou menos um ano e meio, mais ou menos.
Ô Léo, e conta um pouquinho para a gente, o que é o Media Labs? O que se faz aí?
O Media Lab, oficialmente, é um departamento da Escola de Arquitetura e Planejamento Urbano do MIT, né? E a gente desenvolve tecnologias que facilitem a expressividade humana, a comunicação entre as pessoas e a relação do ser humano com a máquina, mas de uma forma bem voltada para o ser humano em si, né? Então, diferente de um departamento de ciência da computação, a gente não está tão interessado no desenvolvimento de algoritmos para otimização de memória ou de processamento de dados. Mas sim, a gente está interessado em tecnologias que possam ser embutidas nas casas das pessoas, ou que facilitem interação entre médicos e seus pacientes, ou que facilitem o transporte urbano, coisas do gênero, né? E no meu caso, em especial, eu foco muito no desenvolvimento de tecnologias para principalmente crianças em comunidades bem carentes.
E onde é que está esse público que se beneficia da tua pesquisa? Isso é uma criança norte-americana ou é uma criança brasileira? Enfim, onde está o público que se beneficia disso?
Durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar com organizações sociais em 10 países, né? E, infelizmente, pobreza e discriminação e alguns outros problemas que afetam os jovens de hoje em dia, eles são comuns em todas as partes, né? Então, hoje em dia, eu costumo desenvolver projetos tanto aqui nos Estados Unidos quanto com organizações na África, no Brasil e outras partes.
Ô, Léo, além da tua pesquisa, que outras pesquisas interessantes e outros produtos interessantes o Media Lab produz ou está produzindo nesse momento?
Olha, no Media Lab hoje em dia a gente tem cerca de 25 grupos de pesquisa, né? E cada grupo desses tem um máximo de 6 alunos de pós-graduação. E cada aluno tem pelo menos um ou dois projetos que eles estão diretamente envolvidos, né? Então a gente tem pelo menos uns 200 projetos que estão sendo desenvolvidos em paralelo, né, que vão desde computação orgânica a nível molecular até desenvolvimento do carro do futuro, passando por software educacional, brinquedos, instrumentos musicais, né? Tem um pouquinho de tudo, né? Alguns dos produtos do Media Lab que ficaram famosos ao longo do tempo são, por exemplo, o kit de robótica da Lego, que ficou bastante, que popularizou a questão da robótica, né, para além do meio acadêmico. Tem o Guitar Hero, né, aquele jogo, né, que você toca a guitarra na frente do console. Mas também tem uma série de pesquisas que levaram ao que a gente chama de multimídia hoje no computador, né? Tipo, a holografia também surgiu em grande parte devido a pesquisas no Media Lab, né? Tem uma série de alunos e pesquisadores que estão focando no que vai ser o próximo estágio da inteligência artificial, por exemplo, né? Pensando em como o computador pode entender o senso comum ou as emoções humanas. Tem toda uma parte de robótica, tem uma parte de robótica que foca tanto na questão de robôs que interagem com as pessoas, mas como também apêndices que podem ser anexados ao corpo humano, né, para fazer com que as pessoas consigam caminhar de uma forma melhor, né, carregar peso de uma forma diferente e que possam complementar uma das deficiências que a gente tem, né? É um ambiente muito rico, é muito difícil de se descrever o Media Lab sem vir aqui, né, conhecer o lugar onde a gente trabalha.
Isso é convidativo, hein, Léo? A vontade de ir aí é minha e de todos os ouvintes, com certeza. Léo, diz uma coisa para mim. Nessa linha da interação entre computador e homem, o que que você acha que ainda é o desafio? O que que é esse cenário futuro próximo que ainda traz desafios e motivação para novas pesquisas?
A interação homem-computador, ser humano-computador é uma coisa muito na sua infância, né? Óbvio que as interfaces gráficas, tal, elas deram um grande salto e permitiram que as pessoas mais leigas pudessem acessar o computador usando essas metáforas, né, gráficas, assim, que são mais intuitivas para a gente. Então, ao invés de ter que digitar o nome de um arquivo, você pode visualizar o conteúdo dele diretamente, você pode manipular imagens, essas coisas, né? E hoje em dia existem várias tendências, né? Uma é a tendência de interfaces mais gestuais, né, em que você se movimenta na frente de um computador ou de um sensor e a máquina consegue adivinhar o que você está querendo dizer, né? Ou que você pode estar apontando para um objeto e a máquina percebe que você está se referindo àquele objeto. Agora, para nível do reconhecimento do objeto, você precisa reconhecer as intenções da pessoa. Isso envolve essa questão da inteligência artificial, né, do senso comum, de também de reconhecer o estado emocional do usuário, para saber se a pessoa está estressada, se a pessoa está mais descontraída, se está prestando atenção ou não, né? E, então, tem essa questão da interação do homem com a máquina, tem a questão da inclusão do computador no ambiente em que a gente vive, né? Por exemplo, o telefone móvel é um grande passo, né? A gente não depende mais de estar sentado na frente da nossa escrivaninha para poder interagir com outras pessoas via computador, né? Com qualquer telefone móvel, hoje em dia, é um pequeno computador. Mas a gente pode levar isso ao máximo, assim, em termos de tanto reduzir o tamanho, como inserir o computador em vários. Na casa das pessoas, nas roupas das pessoas, nos carros, né? Então, imagina um mundo em que praticamente todos os objetos têm poder computacional, né? Isso, por exemplo, a gente tem, só em se pensando nas câmeras de telefone celular, hoje em dia a gente tem cerca de 2 bilhões de câmeras, né? Que têm o potencial de ser contactadas ou conectadas umas às outras. Que tipo de implicação isso traz para a nossa sociedade? Né? Existe uma série de coisas que vão por trás de cada passo que a gente dá em termos de tecnologia, ela traz uma série de outras implicações que têm que ser consideradas.
Léo, deixa eu fazer uma pergunta agora um pouco mais conceitual. O que que no seu entendimento é inovação tecnológica?
Tem gente que fala que inovação é tudo aquilo, ou que tecnologia em geral é tudo aquilo que surgiu depois que a gente nasceu, né? Agora, acho que foi o Alan Kay, né, que falou isso, o pai do laptop, né, do computador pessoal. Mas inovação, acho que ela tem vários sentidos, né? Formalmente, acho que o pessoal costuma distinguir entre inovação para o mercado, né, inovação para a ciência e agora também inovação para o social, né? Então a inovação do mercado é mais aquela inovação competitiva, né, baseada nas empresas em que você quer fazer um produto que tem um diferencial, né, que pode ser em termos de custo, pode ser em termos dos benefícios que esse produto oferece, né, uma cor diferente, o que seja. Né, mas o objetivo aí é vencer a concorrência de alguma forma, né, é vencer o mercado. E a inovação científica ou para a ciência é aquela inovação que não necessariamente tem que ter uma aplicação no mercado, né, mas é uma coisa que traz um benefício para a ciência. Então, às vezes pode ser uma forma diferenciada de se resolver uma equação ou um problema. Né? Pode ser um novo método, alguma coisa do gênero, que pode ser que tenha ou que não tenha uma aplicação. Né? E acho que a terceira área, que é essa de inovação para o desenvolvimento social, que é uma área em que a gente está tentando desenvolver tecnologias que não sejam inovadoras, em que a principal característica não seja o fato de elas serem novas, mas sim que elas possam trazer um impacto melhor, tanto para indivíduos como para a sociedade de uma forma geral, né? Então, aí seriam inovações na área de saúde ou de educação, né? De desenvolvimento social de uma forma maior. E eu acho que, tradicionalmente, acho que a inovação para a ciência, ela recebeu muita atenção. Hoje em dia, a inovação para o mercado é uma coisa que se fala a todo momento, né? Todo mundo falando que o produto é inovador ou que a gente realça muito o fato das coisas serem novas, mas não necessariamente melhores, né? E agora está vindo uma onda que acho que está crescendo cada vez mais está focado na inovação para o social ou para o desenvolvimento da qualidade de vida, né? Para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E é essa área que eu me interesso mais.
Então, aproveitando que essa é a tua área de especialidade, de maior interesse, dá um ou dois exemplos para a gente. O que que é essa inovação sobre a ótica de produto mesmo, de serviço, de acesso?
Eu acho que, tô pensando alto assim, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente pensa um produto, a gente pensa no usuário individual desse produto, né? Então a gente vai fazer um carro, um computador que vai ser utilizado por uma pessoa, né? O telefone móvel que vai ser utilizado por aquela pessoa. E quando a gente pensa em inovação para o social, às vezes a gente pensa não só no indivíduo, mas também na comunidade, né? E no ambiente também. Né, onde esse indivíduo está inserido. Então, não é apenas desenvolver um produto mais bonitinho, mas é um produto que também vai ser reciclado, né, e se pensando na questão do ambiente, né, que pode ser reciclado, que não vai exigir muitos recursos durante sua produção, né, e que também, às vezes, possa ser utilizado não só por uma pessoa, mas por um conjunto maior de pessoas. Né. No meu caso, eu estou desenvolvendo sistemas de comunicação para o bairro, por exemplo. Então, no caso, eu penso não só na informação que é necessária para cada indivíduo, né, seja um jovem, um adulto ou um idoso, mas também informações que podem contribuir para a comunidade como um todo, né, identificando algumas lacunas, que às vezes as pessoas talvez nem pensem que sejam importantes para a comunidade.
Léo, conta pra gente, como é que é a vida do estudante aí do MIT, o estudante de graduação, de pós-graduação, como é que é o cotidiano dele?
Eu conheço mais a vida do pessoal da pós-graduação, né? E principalmente no Media Lab, que é diferente até de outras partes do MIT. Quando eu vim para o MIT, eu tinha muito medo de que eu fosse entrar numa instituição muito bitolada, muito tradicional, né? Que você tivesse que assistir aula, depois ir para a biblioteca, depois ir para casa fazer os exercícios, depois volta, né? E para minha surpresa, foi justamente o contrário. O ambiente aqui é extremamente informal, né? Os alunos que são aceitos, eles são tratados, principalmente no Media Lab, são tratados como parceiros de pesquisa, né? Normalmente são os alunos, eles já têm especialidade em pelo menos duas ou três áreas, né? Pelo menos você tem que conhecer alguma linguagem de programação, né? Você tem que ter uma familiaridade com o computador, né? Mas para além disso, normalmente, ou você tem uma formação mais específica, né, que tem a ver com a sua área de pesquisa. Então, você pode ter, tem muita gente que tem formação em design, ou formação em psicologia, ou arquitetura, ou educação, né, música, teatro, né, e outras áreas. E a riqueza do Media Lab vem dessa combinação, né, da combinação dessas experiências individuais e dos grupos.
Léo, como é que você enxerga a academia brasileira, quer dizer, a formação profissional brasileira, a formação científica brasileira nesse cenário internacional? Eu sou da opinião que a gente cresceu, mas queria ouvir a tua opinião assim. Crescemos de fato quando a mirada é um olhar de fora?
Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, com a forma com que a gente vê as coisas, né, principalmente nesse sentido. Mas, sob o ponto de vista do que eu estou vendo aqui do MIT, é interessante que cada vez mais o Brasil está tendo uma presença mais forte por aqui, né, o Brasil como um todo. Então, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a escutar mais, ouvir falar mais sobre as multinacionais brasileiras. Né, ou seja, as empresas que surgiram no Brasil que agora estão saindo do Brasil para outras partes do mundo, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito boa, né? De uma certa forma, que está trazendo, colocando o Brasil em perspectiva, né? E na área de agora a gente tem um grande desafio, né, no Brasil, que é a questão da língua, né? Porque o português não é uma língua muito difundida. Né? Enquanto que na Índia, por exemplo, as pessoas já falam inglês de uma forma um pouco mais comum, então é mais fácil para se ter uma interação internacional. Enquanto que com o português a gente é um pouco mais limitado nesse sentido. Agora, mas esse é um problema geral que vai além da tecnologia em si, né? Em termos de desenvolvimento tecnológico, principalmente na área de tecnologia digital, eu acho que quando eu fui formado, eu tive algumas noções de engenharia de software, né? Eu aprendi a análise de sistemas, aprendi a programar em várias linguagens, tal. Agora, eu não tinha muita noção de como as coisas funcionavam dentro da indústria, né? Isso é uma coisa que a gente acaba aprendendo meio que na raça, né? Entendendo o ciclo de vida de produto, questão de definição de prioridades, né? Por exemplo, eu vi muitos projetos de vários milhões de dólares serem cancelados, assim, principalmente quase que da noite para o dia, por problemas de documentação de software, né? Ou problemas de interface, né? De integração com outros componentes, coisas do gênero. Questão bem de sistemas grandes mesmo. E hoje em dia, eu acho que existe uma grande tendência de se reduzir as carreiras de informática com uma coisa já pré-determinada, né, no sentido de que a gente sai da universidade, entra numa empresa e faz uma carreira, né, desde um analista júnior até um diretor de TI, né. Isso eu acho que não existe mais, né. Acho que houve uma época, talvez na década de 90, assim, tal, que isso era um pouco mais comum, mas hoje em dia eu acho que eu tenho visto muito. São profissionais mais autônomos, né, que são especialistas nas suas áreas, né, de trabalho e que se reúnem com outros profissionais que complementem a sua experiência no desenvolvimento de projetos específicos. Então, é como se cada pessoa fosse uma empresa individual, um prestador de serviço, né? Então, nesse sentido, além do conhecimento técnico que a gente tem que ter para poder entrar nessa corrida, você tem que ter noções de administração, né, para gerenciar o seu próprio negócio, tem que saber se comunicar muito bem, né, para tanto entender o que os clientes estão querendo, mas também para poder fazer suas perguntas e também tem que saber colaborar com outras pessoas e encontrar parceiros, né, de confiança em que você possa rapidamente se juntar para trabalhar em projetos, né, específicos.
Falamos com Léo Burde, pesquisador do Media Lab do MIT. Léo, obrigado por essa excelente conversa, obrigado pela tua disponibilidade. E eu queria te pedir que deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes.
Eu acho que a computação está ficando cada vez mais legal, né? Porque ela está saindo do computador em si e está entrando no, na, na vida das pessoas, né? Cada vez mais. Então, tem uma série de. Enquanto que, por um lado, a gente tem todo esse desafio de que a gente tem que ser mais autônomo e saber se vender, né? Saber se apresentar, né, no mercado, também existe uma série de novas oportunidades, né? E que eu acho que os alunos, né, de hoje, eles têm que. Se tem alguma área que eles têm interesse, que eles são apaixonados, né, que seja alguma aplicação da tecnologia, acho que eles devem procurar seguir esse caminho, né? Porque é esse diferencial aí que vai garantir o sucesso deles, né? Mais para frente. Não, não é simplesmente o conhecimento básico da tecnologia. É a tecnologia aplicada a alguma área, né, do conhecimento.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.